Thank you for this beautiful music.
Obrigado pela linda música. O presidente Monson pediu-me que eu fosse o primeiro orador da noite. Após meu discurso, ouviremos o presidente Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência. Que época maravilhosa e alegre do ano é esta? Sempre aguardo com expectativa a ocasião de estar aqui no primeiro domingo de dezembro, quando temos a oportunidade de ouvir belas músicas e mensagens que levam a mais uma abençoada época de Natal. E mais uma vez esperamos ouvir o profeta de Deus, nosso querido presidente Monson. O Natal sempre tem sido uma época especial para mim. Quando eu era menino, morava na Tchecoslováquia e estávamos completamente rodeados pelas ricas e centenárias tradições do Natal. Embora já se tenham passado muitos anos, ainda me lembro daqueles dias com um carinho e uma ternura que me trazem profundos sentimentos de gratidão e alegria. Certo ano, quando eu tinha uns 4 anos de idade, estava em uma sala onde ficava a nossa árvore de Natal. Ela estava decorada com enfeites lindos e brilhantes. Os ramos estavam enfeitados com festão prateado que refletia a luz de velas de verdade que tremeluziam ao meu redor. Ali perto, havia uma janela que dava para a rua. As cortinas refletiam fracamente a luz, dando um ar de mistério e magia a toda a cena. Foi nesse dia que eu fiz 2 descobertas marcantes. A primeira foi que, se eu segurasse uma velinha acesa por trás das cortinas, a luz resplandecia através do delicado tecido, transformando-o em algo sublime e fascinante. A segunda coisa que descobri foi que cortinas são inflamáveis. Como podem adivinhar, o tecido da cortina pegou fogo e as chamas espalharam-se rapidamente, ameaçando as paredes e o teto de nossa casa. Gritei de pavor. Meus pais vieram correndo da outra sala e rapidamente arrancaram as cortinas e apagaram o fogo, impedindo o que poderia ter sido uma terrível tragédia. Assim que passou o perigo, os restos carbonizados dos outrora belos enfeites de nossa janela entulhavam o chão. A janela, agora vazia, erguia-se sinistra por trás de mim, fria e condenadora. E eu fiquei de pé em frente da minha mãe e do meu pai, sem explicação ou desculpa. Eu sabia com toda a certeza de um garotinho de 4 anos que havia arruinado o Natal. Quase 7 décadas já se passaram desde aquele dia fatídico. E como resultado de meu único e pequeno crime como incendiário, aprendi algumas coisas importantes. Primeiro, jamais brinque com fogo. Uma mensagem importante com implicações literais e figurativas, não só para crianças. Segundo, apesar de quase ter transformado nosso apartamento em uma pilha de cinzas e fumaça, eu não arruinei o Natal. Aquele caso abrasador foi uma experiência muito apavorante, é claro. Tenho certeza de que minha mãe e meu pai ficaram chocados e alarmados de que eu tivesse feito algo tão tolo. Mas, no fim das contas, aquilo não diminuiu o amor que tínhamos em família, nem destruiu o encanto da época do Natal. Naquela época, as crianças alemãs aprendiam sobre a tradição de que, na época do Natal, os meninos e as meninas bem comportados ganhavam presentes e doces, enquanto os mal comportados seriam castigados e ganhariam de Rüti, uma vala de marmelo. Para a maioria das pessoas, atear fogo às cortinas da sala enquadrava-se em mau comportamento, de modo que a hora em que cometi meu terrível erro não podia ter sido pior. mas não apanhei com Dee Hutter. Minhas lembranças daquele Natal e de todos os outros de minha juventude são para mim queridas e preciosas. Saber que minha família ainda me amava foi uma bênção maravilhosa e uma grande lição. Ao lembrar daquilo, acho que meu temor de ter arruinado o Natal vinha de uma compreensão incompleta do que de fato é o Natal. E já notei que não são apenas crianças de 4 anos que têm essa compreensão incorreta. Às vezes, parece que nossos esforços para ter uma época de Natal perfeita são como um jogo de Jenga, aquele que é jogado com bloquinhos de madeira empilhados de qualquer jeito para formar uma torre. Ao tentarmos aumentar a altura da torre, retiramos um bloquinho antes de podermos colocá-lo no alto da delicada estrutura. Tenho certeza que vocês já jogaram esse jogo antes. Cada um dos bloquinhos é um símbolo dos acontecimentos do Natal perfeito que queremos ter tão desesperadamente. Temos uma ideia mental de como tudo deve ser. A árvore perfeita, as luzes perfeitas, os presentes perfeitos e os eventos familiares perfeitos. Podemos até mesmo querer recriar algum momento mágico de que nos lembramos de outros natais. E nada menos que a perfeição servirá. Mais cedo ou mais tarde, algo desagradável acontece. Os bloquinhos de madeira caem, as cortinas pegam fogo, o peru queima, o tamanho da blusa está errado, os brinquedos vieram sem as pilhas, as crianças discutem, a pressão aumenta. E a imagem do Natal perfeito que tínhamos imaginado, a magia que pretendíamos criar, despedaça-se ao nosso redor. Como resultado, a época do Natal é muitas vezes uma época de estresse, ansiedade, frustração e talvez até decepção. Mas então, se simplesmente estivermos dispostos a abrir o coração e a mente para o espírito do Natal, reconheceremos as coisas maravilhosas que acontecem ao nosso redor e que voltam a nossa atenção para o que é sublime. Geralmente, é algo pequeno. Lemos um versículo de Escritura, ouvimos uma canção de Natal sagrada e prestamos real atenção à letra, ou vemos uma expressão sincera de amor. De uma maneira ou de outra, o Espírito toca o coração e vemos que o Natal, em sua essência, é muito mais resistente e duradouro do que muitas das pequenas coisas da vida que com frequência usamos para enfeitá-lo. Nesses momentos preciosos, percebemos aquilo que sabemos e sentimos no coração, que o Natal tem a ver com Cristo. O Natal e algumas das tradições que valorizamos nessa época lembram-nos de que, como os magos da antiguidade, devemos buscar a Cristo e depositar diante dele a mais preciosa dádiva, um coração quebrantado e um espírito contrito. Devemos oferecer a ele o nosso amor. Devemos oferecer a Ele a nossa disposição de tomar sobre nós o Seu nome e andar no caminho do discipulado. Devemos prometer sempre nos lembrarmos dEle, imitar Seu exemplo e fazer o bem. Não podemos oferecer a Ele a dádiva da perfeição em todas as coisas, porque essa é uma dádiva que está além de nossa capacidade, pelo menos por enquanto. O Senhor não espera que nos comprometamos a mover montanhas, mas Ele exige que depositemos como dádivas os nossos melhores esforços para mover a nós mesmos, um passo de cada vez, andando nos caminhos que Ele preparou e ensinou. E quais são as dádivas do Salvador para aqueles que desejam depositar diante dEle essas dádivas? Talvez essa seja a troca de presentes mais unilateral da história do universo. As dádivas do Salvador para nós são de tirar o fôlego. Vamos começar pela imortalidade. Pelo fato de o Salvador ter sobrepujado a morte, todos os homens e todas as mulheres, tanto justos como injustos, viverão para sempre. Depois, temos o perdão. Mesmo que nossos pecados e imperfeições sejam como a escarlata, eles se tornarão como a branca lã por causa dele. Ele é nosso Salvador. E, finalmente, a vida eterna, o maior de todos os dons. Por causa da expiação de Cristo, não só temos a garantia de uma quantidade infinita de vida, como também Ele oferece a possibilidade de uma qualidade de vida inimaginável. Alguns de seus dons divinos estão reservados para aquele glorioso dia futuro em que voltaremos à sua presença. Mas Ele dá a nós muitas dádivas e a sua graça todos os dias. Ele promete que ficará conosco, que virá a nós quando precisarmos ser consolados, que nos erguerá quando tropeçarmos, que nos levará nos braços se for preciso, que chorará, rirá, lamentará e se regozijará conosco. Todos os dias Ele se oferece para dar-nos a mão e ajudar-nos a transformar uma vida comum em experiências espirituais extraordinárias. É claro que não precisamos de um feriado de Natal ou de tradições natalinas para nos lembrarmos de Jesus Cristo, o Salvador. Mas a celebração do Natal pode ajudar-nos a lembrar dele. A sagrada época do Natal pode ser uma oportunidade de nos comprometermos novamente a manter acesos no coração o fogo do Espírito e a glória do Filho de Deus todos os dias, o ano todo. Esta é uma maravilhosa época do ano. Talvez não seja perfeita, mas se o Natal for capaz de apontar nosso coração na direção do Salvador, podemos nos regozijar até com as imperfeições da época. Irmãos e irmãs, caros amigos, que possamos sempre nos lembrar de trazer dádivas a Ele que deu tudo de si por nós. Que possamos sempre nos lembrar e ser gratos porque no nascimento daquele infante, o universo rejubilou. E que cada época de Natal possa nos lembrar de erguer nossas vozes e encher o coração de alegria e gratidão, porque Cristo, o Rei, nasceu. Cristo vive. Ele é real. Ele é nosso Redentor, no Natal e sempre. Disso presto solene testemunho. Deixo com vocês uma bênção de amor e os meus votos mais calorosos de uma época de Natal significativa. No nome sagrado de Jesus Cristo. Amém.